Boa noite. Conhecer de perto a vida, os interesses e as dificuldades de alguns europeus foi o que motivou o périplo da nossa convidada, que é também nossa colega da Renascença. Partiu a Europa fora, de comboio e de mochila às costas, para 12 reportagens em vésperas de eleições europeias e com muita coisa para contar. As reportagens estão disponíveis no site da Renascença, mas há certos detalhes e peripécias que só vamos conhecer agora.
Chamo-me Inês Rocha, tenho 27 anos, sou jornalista aqui na Renascença, estou na equipa multimédia, faço vídeo e texto e fotografia, um bocadinho de tudo, e fiz um Interrail pela Europa de 16 dias.
Exato, essa é a razão pela qual te convidei, porque estou cheia de curiosidade para saber os detalhes, porque não é pelo facto de teres feito um Interrail, que isso já tinhas feito antes.
Sim, já tinha
Claro.
feito dois Interrails até,
Exato, já sabias
mas
mais.
mais para passear.
Exato, só que agora não foi bem passear, não é? Foi bastante duro, imagino.
Foi um bocadinho duro, sim, até porque fui sozinha, com muito material atrás, e era pouco tempo em cada sítio, e em cada sítio tinha que fazer uma reportagem.
Então, espera, espera. Como é que foi esta ideia? Como é que surgiu esta ideia?
Pronto, esta ideia foi-me proposta, por causa das eleições europeias. O objetivo era ir a vários países da Europa, perceber um bocadinho quais é que eram os desafios para os próximos 5 anos, a subida da extrema-direita, que agora se revela nos resultados, também a questão dos refugiados, uma série de temas relacionados com a União Europeia para percebermos como é que cada país encara
Quantos
estas
países?
questões. Foram 12 países, e também 12 reportagens.
Como é que foi o critério para escolher? Foi em função dos horários e dos comboios? Como é que isso foi? Porque imagino que, do ponto de vista da preparação, se calhar foi tão ou mais complexo do que a própria da viagem.
Sim, foi complicado porque tínhamos pouco tempo. Claro que o melhor teria sido
À boa maneira
um mês
portuguesa, para...
antes,
Exato.
um mês antes, com calma, e estar 2 dias ou 3 em cada sítio, mas não foi possível. Só tínhamos 16 dias e queríamos dar uma perspectiva da União Europeia como um todo. Claro que não era possível ir a todos os países. Portanto, tentamos fazer um percurso, começamos em Londres, até por causa do Brexit fazia sentido.
Tu foste aqui para lá de avião?
Fui para Londres de avião, sim. Depois tudo o resto fui de comboio até Lisboa. E depois tinha a ver com o percurso e também com os temas que queríamos tratar. E foi assim o um equilíbrio entre as duas coisas.
Mas a parte toda ainda de preparação antes de partires implicou contactos nos, quer dizer, em determinadas pessoas e contactos que tu já tinhas quando lá chegaste,
Sim,
não é?
exatamente. Estava pouco tempo em cada sítio, portanto eu tinha que ter já as pessoas com quem ia falar, o tema que ia fazer. Claro que algumas estavam mais bem preparadas do que outras e algumas foi assim à última da hora conseguir. Isso também é uma questão de sorte, não é?
Também acho que só os portugueses é que conseguem fazer assim este desenrasca quando é preciso.
Sim,
Acho eu.
e depois também tenho muita sorte de ter tido pessoas, muitas pessoas que me ajudaram. Não sei, eu
Mas
acho que
lá,
tenho.
em cada país ou cá?
Em cada país e também cá. Cá, várias pessoas deram-me contactos de pessoas que lá não me conheciam de lado nenhum, mas fizeram questão de me ajudar. Por exemplo, na Polónia tive com um amigo de uma amiga que teve o dia todo comigo.
Tipo guia?
Quê?
Tipo guia?
Tipo guia, e a fazer de
Sim, com
assessor
a língua
também, a
ainda por
ligar para não
cima,
sei
não é
quantas
fácil.
pessoas a falar em polaco, porque é muito diferente,
Certo.
falar inglês ou falar a língua do próprio país.
Certo. Então vamos lá por etapas. Portanto, foste aqui para Londres.
Fui para
Ah, e
Londres.
levavas. Estavas a dizer que a diferença entre os outros Interrails e este é que a quantidade de material que tu levavas.
Sim, exato.
Claro, quem consulta o nosso site vê que as imagens ficam espetaculares porque tens várias perspectivas. Portanto, tinhas várias câmaras que punhas a trabalhar ao mesmo tempo? Como é que era isso? E depois não te
Sim.
roubavam as coisas?
Isso era a preocupação dos meus pais. Mas sim,
Se calhar
eu
eu também daqui da casa também era, de
também.
repente ficar
Um
sem
bocadinho.
material.
Mas nos outros Interrails, eu levei só uma mochila e normalmente é aquela imagem do mochileiro, não é, que vai pela Europa. Mas neste caso, eu por acaso ia levar só uma mochila, mas quando a pus às costas antes de sair, pensei, não posso levar isto, porque era muito peso, porque eu tinha câmara, tinha tripé, tinha microfones, tinha computador, tinha muita coisa. Então optei por levar uma mala à parte com a roupa e levei o mínimo de roupa possível, tive que lavar pelo caminho, porque não podia
Claro,
levar
para
roupa
caber tudo.
para 15 dias. E tinha depois a minha mochila com material, e isso sim foi sempre às cortas. Ia pousando o trolley nas estações ou nos hotéis e andava com o material atrás. Sim, era algum peso. Mas
para filmar pedias ajuda a alguém que tomasse conta? Porque havia às vezes planos diferentes, se calhar longe uns dos outros, portanto a câmara que estava num lado e tu estavas no outro, como é que fazias?
Não, normalmente eu não me separava da câmara, não. tinha o tripé e a câmara, às vezes aqueles planos em que eu me filmo a mim mesma é uma espécie de selfie stick.
Sim.
Ou então punha o tripé à minha frente e falava para a câmara, mas nunca me afastei muito do material. Mas foi sempre sozinha, a não ser em alguns sítios em que tinha pessoas que me ajudavam.
Sim, convidados também, se calhar, para entrevistar e, portanto, depois tinhas alguém que te ajudasse. Sim.
Sim.
Então vamos lá começar, vamos percorrer contigo as etapas neste Sim. espaço de conversa.
Então, comecei em Londres e em Londres fui falar com portugueses sobre a questão do consulado, porque com o Brexit muita gente está a tentar tirar novos documentos porque tem que pedir o visto de residência e muita gente deixou caducar o cartão de cidadão e tem sido muito complicado no consulado português em Londres. Filas enormes, pessoas não conseguem marcar nada online e muita gente até vem de propósito a Portugal para fazer a documentação. E então falei com portugueses lá, fui ao consulado, pronto, foi este o primeiro tema, foi o Brexit e os portugueses.
E o que é que te impressionou neles? Tipo vontade de ficar ou tipo coragem para continuar se calhar Sim. com mais dificuldades daqui para a frente lá?
Sim,
tipo a maior saudades parte, de casa.
Por acaso, a minha ideia inicial até era falar com pessoas que tivessem vontade de regressar por causa do Brexit e percebi que isso não acontece muito. A grande maioria das pessoas, pelo menos que têm um trabalho que goste lá, não põe em causa
também.
O facto de estar, do Brexit para regressar. Pronto, é tratado da burocracia, que nem sempre certo. É fácil e é estressante e irritante e tudo isso.
Sim, aqui também não é melhor,
Sim,
em termos
é
de burocracia. Então, e depois como é que atravessaste o canal?
A travessia foi muito gira. Eu fui num caminhão com dois portugueses, fui num caminhão da Transwhite, eles iam entregar mercadoria, framboesas a uma quinta perto de Londres, a 60 km de Londres, e eu fui ter com eles de comboio e mais um autocarro e depois fiz o percurso todo de ferry com eles.
A bordo daqueles caminhões grandes?
Daqueles caminhões grandes.
E os framboesas eram de cá?
Eram de cá, sim, eles já vinham de Portugal, foram descarregar de manhã e depois eu fiz a viagem com eles de regresso e fiz de ferry de Dover para Calais. Por acaso foi um dia até calmo, mas mesmo
é isso
assim...
que eu perguntar, o mar estava um bocado revolto ou nem por
mar,
isso?
O mar estava calminho, mesmo assim se eu me levantasse sentia-se, mas estava calminho.
Quanto tempo?
A travessia foi 2 horas, penso eu. Mas o grande problema são as filas antes, porque com o Brexit, se houver um Brexit sem acordo, o que acontece é que cada caminhão vai ter que passar mais pelo menos 2 minutos a ver a mercadoria, a ver os documentos. Isto vai multiplicar exponencialmente o tempo de espera. E é essa a grande preocupação deles, é quanto tempo é que vão demorar, depois com cargas mais sensíveis, frescos.
Mas tu fazias isso e ias filmando? Tinhas Sim. sempre a câmara ligada? Como é que era?
Não, é sempre... gravei uma entrevista com cada um e depois ia filmando assim bocadinhos da viagem.
Certo.
E depois é a edição. Se eu filmasse tudo, eu tenho uma tentação de filmar tudo, mas se eu filmasse tudo depois ia ser muito complicado em termos de edição.
Exato.
Portanto tenho que selecionar.
Sim, mas à noite quando tu paravas tentavas arrumar logo as coisas que tinhas filmado, ou senão depois é uma overdose de informação, não?
E acumulando sempre que eu nunca estava parada, sempre que eu chegava ao hotel ia editar a reportagem que ia sair no dia a seguir. Houve um ou dois dias em que eu não tive nenhuma coisa para filmar e aí foi de edição constante e ia tentando gastar o material, de facto.
Exato. Para... Sempre dormias alguma coisita.
Um bocadinho, sim.
E depois atravessaste e eles seguiram o seu percurso de regresso a casa e tu não.
Sim,
começavas
eles,
ali,
eles
não é?
Só não me deixaram à porta do hotel porque os pesados não podiam entrar, mas eles eram realmente incríveis. Foi um ótimo dia e depois cheguei a Calais. E nesse dia foram 2 reportagens no mesmo dia, lá está. Depois tive um dia sem nada, mas nesse dia foram 2. E Calais, é engraçado que às vezes as coisas correm muito mal e nós achamos que vai ser terrível e que não vamos ter tempo para nada.
O critério de correr mal é o quê? No momento achas que não foi assim tão bom?
Naquele dia, o dia tinha sido incrível, tinha sido muito bom com eles no camião. E depois cheguei e estava a trocar mensagens com um voluntário de uma,
sim, de uma associação de refugiados ali, não é?
Sim, porque eles estavam a fazer um protesto contra a violência policial em França. E eu queria cobrir esse protesto. Só que depois as coisas... Eles disseram onde é que estavam e eu achei que dava para ir a pé ter com eles, só que depois desencontramos-nos e então andei 2 horas às voltas em Calais, apesar de já não vou ter tempo de fazer a reportagem, isto vai ser. Depois acabou uma rapariga por me dar boleia para o centro outra vez porque viu que eu estava desesperada.
Sim, com a bagagem toda atrás de ti, a carregar a mala e a mochila.
Sim. Não toda, porque já tinha pousado a mala no hotel.
Mas um bocadinho
hotel.
Ainda achavas que também era uma daquelas de migrantes que queriam entrar na Europa.
Não sei
ainda
se tinha ar disso.
Ainda estavas fresca nessa altura.
ainda era o segundo dia, sim.
Sim.
Sim, mas acabei por me encontrar com eles à noite e fiz a reportagem. E depois, no fim, um dos requerentes de asilo com quem eu falei agradeceu-me, disse-me obrigado por contar a nossa história, por favor conte bem a nossa história.
De onde é que era?
E ele era da Eritreia. O que eles se queixam é que a polícia francesa chega e destrói os pertences, destrói tendas, sacos de cama, malas, muitos vão para o hospital, a polícia é muito violenta. E no fim disto tudo, eu estava super cansada e depois de ter andado às voltas, mas depois no
comparado
fim...
Comparado com aquele sofrimento deles, isso
sim,
era nada, não é?
É, pois. Relativiza-se muito. Exato. Isso. E depois, e vale a pena, porque sentimos que o nosso trabalho tem algum objetivo.
E aí falaste com esse da Eritreia e com outros de outros lados, ou eram sobretudo dessa zona que estavam
naquele
ali?
Naquele caso eu não falei com mais ninguém, porque muitos não queriam falar, porque não queriam aparecer na câmara, não queriam...
Sim, mesmo agora o Papa teve com uns na... Em Marrocos, daqueles que vêm da África a tentar entrar na Europa, e também ninguém foi autorizado a filmar a cara deles,
pois,
só com autorização.
Porque, porque eles podem ver o pedido de asilo.
Exato.
Recusado por terem
uhum.
aparecido noutro.
E depois, dali de Calais?
Fui para Lille, em França, porque depois no sábado ia haver um protesto de coletes amarelos, o 26º. Mas antes, esse foi um dia em que eu não tive nada, aproveitei para editar, e depois ainda fui a Bruxelas falar com um dos jovens ativistas pelo clima, que tem organizado muitas greves pelo clima, e em Bruxelas é um dos grupos com mais atividade em toda a Europa. Depois de ter sido começado pela Greta Thunberg, uhum. Os belgas pegaram naquilo e têm feito um trabalho muito grande de várias greves e tudo isso.
Já tinhas isso combinado já com eles, já tinhas agendado?
Já, mas essa foi outra coisa que correu mal, porque depois as pessoas com quem eu ouvi falar, que eram as líderes do movimento, afinal já não estavam lá, já tinham ido para outro país e acabaram por arranjar um contacto à última hora, também de uma pessoa do movimento, mas que não era um dos líderes. Pronto, aí nós temos que julgar com o tempo e
em função das circunstâncias,
opções. Sim. Mas foi super
interessante. Mas o Interrail dá margem para tu ires para qualquer lado que queiras, é isso, durante um determinado tempo.
Sim, eu tinha um bilhete de Interrail que podia...
Espécie de passe.
Exatamente.
É um passe.
Dava para usar em todos os comboios da Europa, claro que depois os comboios rápidos, os TGVs, tem que se pagar um extra.
Mas tinhas de ter os horários, já tinhas estudado isso bem para coincidir,
sim,
umas coisas com as outras, senão é um...
Sim, eu tenho uma aplicação que é ótima, que é do Interrail precisamente, que diz os horários todos e offline e tudo, mas depois há alguns comboios que têm que se reservar com antecedência, e também me aconteceu um TGV não ter lugar, porque tem mesmo que se reservar com antecedência, às vezes eu não conseguia a antecedência que era suposto.
Tinhas tudo planeado para chegar ao TGV, depois chegaste lá, não tinhas lugar e depois como é que fizeste?
E depois não tinha, e por acaso fui no dia a seguir, mas acabou por correr bem porque depois as coisas alinharam-se. Isto, todos os dias reestruturamos planos. Era de Calais para Bruxelas, mas depois acabei por decidir ir para Lille, só
certo,
ficar lá e no dia a seguir ir a Bruxelas.
Pronto, e depois de França?
Depois de França fui para a Alemanha, ainda parei em Frankfurt, mas foi só para dormir, basicamente, e depois fui para Berlim. E em Berlim fui conhecer um bocadinho a subcultura de Berlim, porque depois dos anos 90, essencialmente, houve muitos grupos, muitos coletivos que começaram a ocupar prédios que estavam vazios, e ainda hoje existem muitos desses coletivos.
Que grupos são esses?
Grupos, sei lá, coletivos de artistas que ocupavam prédios para morar e também para fazer a sua arte urbana e tudo isso. E depois fizeram contratos com a Câmara, com empresas e alugaram o prédio.
Mas são de várias nacionalidades ou são alemães?
Grande parte alemães, mas também pessoas de fora que nessa altura foram para Berlim. O que está a acontecer agora com a especulação imobiliária é que muitos destes grupos estão em risco de ser despejados, tal como acontece aqui em Lisboa e tudo. E eles estão a recolher assinaturas para tentar fazer um referendo para nacionalizar o património de grandes imobiliárias. Portanto, é aqui uma solução um bocadinho radical para este problema que acontece um bocadinho por toda a Europa. Mas foi interessante conhecer este submundo, esta subcultura.
Olha, e em relação à mentalidade sobre os problemas principais da Europa, achaste muita diferença, por exemplo, entre os franceses e os alemães? Deu para perceber isso? Ou tu ias focada num determinado contexto daquela cidade e pronto?
Pois é engraçado.
Depois falar com os transeuntes também não será assim tão fácil por causa da língua, imagino. Não,
sim, e é difícil principalmente por causa do pouco tempo que eu tinha. Houve alguns sítios em que eu pensava, gostava de estar aqui mais um dia ou dois para conhecer isto como deve ser. Em França eu falei mais com coletes amarelos. Os coletes amarelos também são muito diversos, tanto temos professoras que estão a protestar contra as reformas da educação, como temos pessoas que estão a queimar caixotes de lixo só para provocar alguma violência. Portanto, em termos europeus, assim, comparar Alemanha e França, não sou capaz,
não,
porque não,
tempo,
não,
pois,
não
claro.
Falei.
Sim, também são tantas etapas e tantos países e depois.
Exato. Depois fui para a Polónia.
E já conhecias, mais ou menos.
Eu já tinha ido a Cracóvia, mas a Varsóvia não. E na Polónia...
Tiveste pronto, o tal guia.
O tal guia. Mas era outra das reportagens que eu tinha mais ou menos uma ideia do que é que eu queria, mas não tinha nada efetivamente marcado. E ele tentou ajudar-me de várias maneiras. Tivemos várias ideias de reportagens. Ele ligou uma série de pessoas, mas depois acabou por não dar nada. Às vezes também acontece.
Sim, às vezes as pessoas não gostam, não querem, enfim, expor-se.
Sim, e não têm tempo, naquela tarde não podem e depois já não há outra oportunidade. Portanto, acabei simplesmente por falar com jovens num café que encontrei. Foi interessante também ver como é que eles encaram esta questão de o Partido Lei e Justiça estar no poder, ter maioria absoluta, e também como é que encaram a oposição, porque vários partidos na Polónia juntaram-se para combater a extrema-direita. 5 partidos, penso eu, formaram uma coligação. E foi interessante ver como é que os jovens olhavam para tudo isto.
Sim.
Depois...
Isso tudo está refletido na nossa reportagem, portanto nós também depois não vamos dizer mais, porque quem quiser saber mais vai consultar o nosso site.
Exatamente. Cada sítio destes tem um vídeo...
Certo. Onde se percebe o que é que eles pensam sobre estes assuntos. Sim.
Exatamente. Depois fui para a Hungria...
Mas desculpa, esse teu guia fazia o quê? Esse teu guia que te ajudou também na tradução das coisas, que imagino.
Sim, ele é informático, ele é amigo de uma colega nossa aqui, ele vive em Portugal e ajudou por causa disso.
Sim.
Na Hungria, o objetivo era ir à fronteira com a Sérvia, perceber como é que está aquela questão dos refugiados. E fui ao lado sérvio, porque no lado da Hungria é muito difícil chegar à zona da fronteira, porque é muito fortificada aquela fronteira.
E foi fácil chegar ao lado sérvio?
Sim, foi bastante fácil, até é engraçado que eles dizem que os jornalistas já se esqueceram daquela zona e já não vão lá. Antigamente, há uns meses, ali na fronteira havia muita gente que se acumulava e houve notícias no inverno que as pessoas passavam frio e tudo isso, e agora é proibido ir à zona da fronteira. E por isso as pessoas estão escondidas.
Escondidas onde?
Estão escondidas. Por exemplo, eu fui falar com um grupo de rapazes do Afeganistão que estavam num prédio abandonado atrás da estação de comboio.
Na tentativa espera de conseguir passar?
De conseguir, ilegalmente, já tentaram não sei quantas vezes, voltam sempre para trás porque nunca conseguem. Isto porque a Hungria está a fechar a porta a menores não acompanhados e a pessoas individuais. Só aceitam famílias e só aceitam 2 por semana, mais ou menos. Portanto, tudo que não tenha famílias, pessoas que não tenham filhos, não têm hipótese. E, portanto, ou esperam a sua sorte.
E vivem como?
Ficam ali. à espera. Alguns têm algum dinheiro, um deles tinha trabalhado na Turquia e vai gerindo o dinheiro que tem. Às vezes voltam para o campo de refugiados quando já não
têm. E foste à procura deles como? Tiveste a ajuda de alguém?
Sim, é uma associação que trabalha lá com a ONU e que me levou lá porque já os conhece. Mas é engraçado que os voluntários não podem dar entrevistas. A ONU não deixa ninguém dar entrevistas, já por entrevistas anteriores que correram mal, e então eles não estão autorizados. Eu só falei com migrantes, mas foi sempre este voluntário
e
que me ajudou.
E eram do Afeganistão?
Sim, era um grupo do Afeganistão, este que estava atrás da estação de comboio. Depois falei também com uma família que vinha do Irão, mas eles já estavam num campo de refugiados, que é legal, e já faltavam duas
lá os
semanas.
Requisitos, sim.
Faltavam duas semanas para passarem.
E o objetivo deles era ir para onde? Para a Alemanha? Ou para um país assim mais rico, imagino?
Sim. Esta família iraniana dizia que não tinha qualquer preferência em termos de país. Queria ir só para um sítio seguro onde pudesse recomeçar a vida.
Mas também ouvi que tu depois tiveste problemas a atravessar a fronteira para entrar, digamos assim, para chegar mais para o lado ocidental, certo?
Sim, foi uma aventura que agora tem piada e dá para rir, mas na altura foi um bocadinho estressante, confesso.
Conta lá.
Que foi quando saí da Sérvia, passei para a Hungria e a apanhar o comboio que me ia levar a Viena. E na fronteira a polícia pede sempre a documentação, já é normal, já para lá tinha pedido. Eu dei o meu cartão de cidadão e o polícia olhou para o cartão, fez assim uma cara meio estranha e foi-se embora. E depois nunca mais voltava, o comboio estava quase a partir e eu estava a ver o que é que ele tinha feito com o cartão.
Mas a bagagem estava contigo, não tinhas deixado no
Sim,
comboio.
A bagagem estava comigo. Entretanto, ele chega e diz, o cartão de cidadão tem um alerta, portanto não vai poder apanhar este comboio, tem que nos acompanhar. Eu fiquei um bocadinho nervosa, mas que tipo Sim. de alerta? Estava a tentar perceber que tipo de alerta. Eles não me diziam nada, puseram-me lá numa sala no posto da polícia.
Como é que era? Deve tinha lá mais alguém? Estavas lá sozinha?
Nessa sala estava sozinha. Eu entrava, tinha para aí 20 e tal polícias húngaros. E depois tinha uma salinha que até tem uma cama e tudo. Que
sim, pois,
é onde ficam as pessoas
exato.
Que não conseguem passar, não é?
Tipo prisão?
Tipo, sim, mais ou menos.
Uma esquadrazinha.
Depois eles lá chegaram, por acaso havia um polícia húngaro que sabia falar inglês e ele acalmou-me e tudo porque...
Ah, porque os outros nem
sequer... Porque os outros não, se ele não estivesse lá eu não sei como é que ia comunicar. Depois lá me disseram que era um alerta de 2010 de Itália e aí eu percebi porque eu fui assaltada em Roma em 2010 quando estava a fazer Erasmus e fiz queixa à polícia, então tinha lá o alerta, eles achavam que aquele era o cartão assaltado. Depois lá perceberam que nós, quando renovamos o cartão, temos o mesmo número e portanto, não era aquele cartão e estava tudo bem. E eu tive que escrever um relatório e lá me deixaram ir. Já não consegui ir para Viena, fiquei em
cabeça
Budapeste.
Para escrever aquele relatório, para te manter a calma, para desejar ir-se embora dali quanto antes.
Fui muito concisa até no relatório.
O relatório era para dizer o quê?
A dizer que fui assaltada em 2010 e que aquele já era um cartão novo e que nunca tinha acontecido nada. Pronto.
Sim, pois implicava descobrir outro comboio que te fizesse a ligação que te interessava,
sim.
Não é?
Aí o polícia, não sei se ele sentiu o peso na consciência e ele é que me ajudou e disse-me qual é que era o comboio a seguir e o que é que devia apanhar e tudo isso. E pronto, acabei por ficar em Budapeste e fui para Viena só no dia a seguir. Portanto, aqui os planos tiveram que se reajustar mais uma vez.
Certo, e em Viena?
Em Viena foi uma história muito interessante. Eu fui falar com o líder de um movimento nacionalista chamado Geração Identitária.
Então passaste para o outro lado oposto mesmo.
Exatamente. Queria perceber todas as dimensões deste problema.
A perspectiva do outro
problema.
Lado, de quem não quer os refugiados em casa.
Exatamente. Isto é um movimento que nasceu em França, mas na Áustria já tem um grande peso. E o Martin Selner, que é a pessoa com quem eu falei, é o líder deste movimento. E ele teve-me a dizer as suas ideias. Acha que está a haver uma islamização da Europa, que não deviam entrar mais muçulmanos. Pronto, são ideias muito radicais. E depois falei com um professor da Universidade de Salzburgo que desconstruiu um bocadinho o discurso dele, que explica que eles dizem que não são racistas nem são nazis, mas são as mesmas ideias com um vocabulário mais soft. Já não é a raça, é a cultura.
Sim, acontece isso também do outro lado oposto. Muitas vezes de grandes batalhas na ONU mudam a terminologia para fazer passar...
Exatamente. Outras ideias são parecidas, mas depois a maneira certo. Como são apresentadas é diferente.
Isto é como uma espécie, a nossa conversa, que está a chegar ao fim, infelizmente, é uma espécie de cesto. Daqueles que a pessoa vai por um campo, vai apanhando flores, vai pondo flores no cesto e tal, e depois fica assim com um ramalhete. Neste ramalhete, o que é que falta? Até chegar a Lisboa, de países.
Ainda fui à Itália e depois à Espanha. Em Itália foi por causa de um comboio de alta velocidade que está a dividir um bocadinho, certo. Tanto o governo como a população. E em Espanha, mais a questão da Catalunha e da independência.
Sim, aí já era sangue latino. Já sei que foste
já estava calor.
Muito melhor acolhida, que mais bem acolhida, parecia que estavas em casa, ouvi dizer.
Sim, a Itália foi fantástico mesmo. Eu acho que tenho uma estrelinha de vez em quando. E fiquei num hotel pequenino que tinha um restaurante familiar e os senhores foram...
Aonde? Em que zona é que era?
Em Chiomonte. É mesmo na fronteira com França,
okay.
Portanto, na zona de Piemonte. E eu faltava-me um contacto do lado no TAV, que é o lado contra o comboio, e eles arranjaram-me logo um contacto. Depois, no dia a seguir, não havia táxis naquela vila, e portanto ele fez questão de me levar para o sítio onde está a ser construído o comboio e de me ir buscar. Depois, ainda para chegar ao comboio a tempo, ainda me levou de carro à pressa, com o pé no acelerador, para conseguir apanhar o comboio. Portanto, foram
mesmo... É uma faceta muito parecida com a nossa também. Eu acho que é uma hospitalidade dos italianos, não é? Que é um bocadinho parecido, um alter ego dos portugueses, eu acho.
Eu fiquei com muita vontade de regressar e de estar lá com mais calma, até porque aquele sítio é lindíssimo mesmo.
E além disso, também é interessante aquilo que contaste, que roubaram-te o cartão, foi em Roma e não naquelas terras que supostamente pareciam mais perigosas. Também é muito latino essa coisa.
Foi num museu, por acaso, foi num dia em que os museus estavam abertos e meteram a mão na carteira.
Mais depressa acharíamos que se calhar te acontecia isso nas estações de comboio, não te roubaram nada nesta viagem.
Não aconteceu nada.
Olha, e com moral da história, vamos dizer assim, portanto, desta... aventura, que imagino que também tenha exigido muito de ti, com poucas horas de sono e cansaço e toda a logística de andar sempre de comboio de um lado para o outro, e muita gente que se calhar também com quem estabeleceste ligação a conversar nas viagens, o que é que tu retens assim de mais importante para ti?
Sim, realmente foi uma viagem difícil, ou seja, o cansaço ia-se acumulando, ia sendo cada vez mais difícil e ia tendo cada vez menos tempo para editar, porque depois as coisas começam-se a acumular. Mas realmente...
Tu editavas e mandavas sempre para cá as reportagens, aí,
sim,
portanto, isso também tinha, exigia alguma preocupação saber se tinhas, onde é que podias enviar, não é? Porque se calhar nem sempre tinhas as condições certas.
Sim, não tinha internet ou no comboio não conseguia enviar. Mas realmente no fim fico com a sensação que estas duas semanas pareceram um mês, mas foi mesmo muito enriquecedor, porque eu conheci pessoas de muitos sítios, conheci problemas que leio nas notícias, mas é muito diferente de dar-lhes rosto. E depois, quando temos um migrante que é espancado pela polícia a dizer obrigado por contar a nossa história, realmente dá ânimo para continuar a fazer estas coisas. E eu acho que o jornalismo é isto, não é estar sentada a secretária na redação a fazer copy-paste de agências, é isto, é conhecer pessoas, é viajar. Portanto, foi
obrigada,
uma...
Inês. Tu que disseste que eu nunca estive parada, isso é mesmo, acho que é o teu retrato, que é um bom sinal. E parabéns pelo teu trabalho.
Obrigada.
E convido todos os que nos ouvem a ir consultar os teus trabalhos no site da Renascença. Boa noite.